partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, querido ouvinte do Escola Brasil. Olá, você que é diretor, diretora de escola. Você que cuida da portaria do colégio. Você que todos os dias faz a merenda pra meninada.
E um alô especial pra você que é estudante ou professor. Atenção, porque o programa de hoje está recheado de dicas pra você, viu?
Nossa, puxa vida, quantos trovões de repente.
E também tá relampeando. Aliás, relampeando não, tá relampeando, como diz a música do Lenine. Assunto do toque musical de hoje.
Tá relampeando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém.
É, um toque musical especial. Afinal, o próprio cantor Lenine vai participar. Ouve um pedacinho do que ele disse pra gente.
Aí, rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine. E eu, como você, também estou no Escola Brasil, um programa que trata a educação como ela tem que ser tratada, com prioridade. É educação pura no ar. Fique ligado.
É, fique ligado mesmo, porque além do Lenine, hoje você vai ouvir uma entrevista deliciosa com o escritor e psicanalista Rubem Alves, um especialista em educação.
O Rubem Alves, pessoal, tem 73 anos. Ele vai falar principalmente sobre como é importante ensinar a meninada a pensar.
E como você, professor, pode desenferrujar a sua imaginação.
Dá pra imaginar?
Não? Então ouça a Escola Brasil de hoje, que também vai ter dica de português e, como sempre, de caipirês, a língua falada pelo nosso irreverente Matuto.
Agora vamos para um breve intervalo e voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ó, tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV assim super agitado? Não dá, né? Então, ó, isso, estude em silêncio. Dica do
Escola Brasil.
Bem, conforme nós anunciamos, temos agora o prazer de receber um convidado muito especial aqui no Escola Brasil. Um verdadeiro especialista em educação.
É o escritor, psicanalista e educador Rubem Alves. O mineiro que hoje mora em Campinas e tem muita história para contar.
Durante a ditadura militar, Rubem Alves foi exilado nos Estados Unidos, onde estudou na Universidade de Princeton. De volta ao Brasil, deu aulas de filosofia na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde trabalhou até se aposentar.
Rubem hoje tem 73 anos e já escreveu mais de 40 livros sobre vários assuntos, gente. Religião, educação, filosofia, crônicas e histórias infantis.
Quanta coisa, hein? Então vamos aproveitar agora um pouco dessa experiência toda. Tudo bem, professor?
Tudo bem, eu estou muito feliz de estar conversando com vocês, com o Cadu, com a Sandra.
Opa!
Porque falar sobre educação é a coisa que mais me incomoda.
A gente aqui está feliz de receber o senhor aqui no nosso programa, viu?
Verdade. Professor Rubem, está todo mundo sempre muito preocupado com a qualidade do ensino oferecido no Brasil. Na sua opinião, o que, que é preciso fazer para melhorar?
Tem um poema que começa assim: mude, mas vai devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. É preciso mudar a direção, ensinar as pessoas, as crianças, os adolescentes a pensar, porque é com a capacidade de pensar que a gente faz um país melhor e que a gente torna as pessoas felizes, porque pensar é uma coisa muito divertida.
E as escolas, hein? Têm conseguido ensinar os alunos a pensar?
Algumas têm.
E como é que dá para fazer isso?
Partindo da experiência diária, por exemplo, física mecânica, basta você dar ferramentas, dar um martelo, dar um serrote, e você tem todos os elementos para ela aprender a pensar sobre física mecânica.
Ah, é que fica muito mais fácil aprender as coisas quando a gente põe a mão na massa, né, professor?
É que as crianças e as pessoas aprendem aquelas coisas que estão presentes no seu entorno. O que é um entorno? Entorno é tudo aquilo que está em volta da pessoa, né? É a vida, é o círculo vital. Cada criança de cada região tem um círculo vital diferente. Por exemplo, as crianças na Amazônia, na beirada dos rios, elas têm um círculo vital diferente das crianças nas favelas, no Rio Grande do Sul.
Verdade, é por isso que a gente sempre diz para o professor ficar muito ligado no que está acontecendo, justamente para aproveitar mais as coisas que fazem parte da realidade dos estudantes, né?
E dá para aprender muito só observando as coisas que estão dentro da nossa casa. Um bom exemplo o senhor já deu aí no seu livro, né? Vamos Construir Uma Casa.
É, a casa é o ponto de partida para você conhecer o mundo e o universo. Dizem que cada pessoa no mundo produz 1 quilo de lixo por dia. Agora, você já imaginou 6 bilhões de pessoas? Quantas toneladas elas produzirão de lixo durante um ano? Mas isso, você começa a pensar esse pensamento global a partir do quê? Do lixo da sua casa.
Esse é um ótimo exemplo, hein?
Bom, professor, nesse livro também tem uma parte muito interessante em que o senhor diz assim que tudo que a gente faz começa na imaginação. Bom, nós vamos ouvir agora um quadro do Escola Brasil que se chama Toque Musical. A música também não existiria sem a imaginação. Então vou fazer um convite para o senhor. Fique conosco e na volta o senhor responde uma coisa. O senhor acha que os professores brasileiros estão perdendo a imaginação?
Toque Musical.
O Toque Musical de hoje, você já sabe, é sobre a canção Relampiano.
Mas quem vai relampiar mesmo, ou melhor, explicar pra gente como surgiu essa música, é o próprio cantor Lenine, um pernambucano arretado, que fez essa canção aí junto com Paulinho Mosca. Vamos ouvir? Fala, Lenine.
Bom, nós tínhamos passado uma tarde, eu e Paulinho Mosca, compondo, mas ao sair, Paulinho me pediu uma carona. Quando a gente pegou ali o Leblon na rua... O rio estava completamente fechado, ia cair daquelas tempestades que são bem peculiares do Rio de Janeiro. A gente parou no sinal, chegou uma menina dos seus 8 ou 9 anos de idade, na janela da minha porta e fez, tá relampiando, olhando para o céu, aprontou para uma cadeira de bebê que eu carregava atrás e perguntou, cadê neném? Ela falou isso com uma melodia. O mote da canção que nos deu foi aquela menina naquela tarde chuvosa, num dia de verão no Leblon.
Agora eu não sei se você aí de casa prestou atenção. O nome da música não é Relampeando, nem Relampiando, é Relampiano. O Lenine também explicou por quê.
Relampiando porque é a maneira coloquial de dizer. E ela falou pra gente, tá relampiando. Até foi isso que nos causou surpresa, a maneira como ela disse e a maneira como ela já criou uma melodia ao nos perguntar, tá relampiando? Cadê neném?
O Lenine também afirmou acreditar na música como forma de melhorar a educação. Presta atenção.
Ah, eu acredito sim. Eu sou realmente muito crédulo e acredito piamente na música como uma ferramenta de transformação, de inclusão. Se não acreditasse nisso, eu não estaria fazendo o que eu faço. Eu continuo um romântico, acreditando na possibilidade real de mudança por intermédio da cultura.
E a gente também, viu, Lenine? Por isso, a Escola Brasil tem também Toque Musical. É a música ajudando na educação, gente.
Bem, depois de ouvir o Lenine... Aliás, valeu, Lenine, muito obrigado, viu? Nada melhor que ouvir a música relampiando todinha. Toca aí, DJ.
Todo dia é dia, toda hora é hora, neném. Demora pra se levantar. Mãe lavando roupa, pai já foi embora. E o caçula chora pra se acostumar com a vida lá de fora do barraco. Ai que endurecer um coração tão fraco para vencer o medo do trovão. Sua vida aponta contra a mão. We'll be right back. se deitar. Mãe passando roupa do pai de agora. De um outro caçula que ainda vai chegar. É mais uma boca dentro do barraco. Mais um quilo de farinha do mesmo saco. Para alimentar um novo João Ninguém. A cidade cresce junto com o neném.
Você ouviu Relampiano, com Lenine, composição dele e do Paulinho Mosca.
Escola Brasil.
Bem, vamos aproveitar mais um pouco da presença do escritor, psicanalista e especialista em educação, Rubem Alves, que continua aqui conosco.
Antes do toque musical, nós perguntamos se o senhor, professor, acha que os professores brasileiros estão deixando de imaginar. E então, o que o senhor pensa sobre isso?
Na medida em que os professores ficam restritos aos programas, então toda a prática da vida do professor determina que a imaginação do professor seja silenciada, porque se a gente vai imaginar, a gente vai sair do programa. Então os professores deixam de imaginar e aí a vida fica muito chata.
E como o professor pode resgatar assim esse poder de imaginar?
Uma coisa que contribui demais para desenvolver a imaginação é ler contos, ler histórias, desde que não haja uma prova depois.
Mas com certeza, ler sem ter de se preocupar com uma prova depois é melhor, é mesmo o melhor remédio para quem está assim com a imaginação enferrujada.
Aliás, você poderia até fazer uma pesquisa entre os professores para saber quais foram os livros que eles leram no último ano. Pergunte para eles quais foram os livros. Mas eu não quero saber de livros de técnicos, nem livros de autoajuda. Eu quero saber de livro de literatura. O que é que eles leram no último ano? Se eles não leram, as imaginações deles estão atrofiadas.
Professor Rubem, o senhor ficou conhecido por ser assim, um dos críticos do sistema do ensino brasileiro. Qual é o maior erro que o senhor acha que a escola comete hoje?
A grande praga da educação brasileira é uma praga chamada vestibular. Porque os vestibulares impõe sobre as escolas, no nível fundamental e médio, que as crianças e os adolescentes aprendam as coisas que vão cair no vestibular, que em 95% dos casos são totalmente irrelevantes. Então, se não houvesse vestibular, as escolas estariam então livres para se dedicar realmente à educação.
Tá aí uma coisa para a gente refletir: a existência do vestibular e o estudo de coisas que não tem nada a ver com a nossa vida. Bom, em breve nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui no Escola Brasil.
É importante. Mas, professor, se as escolas deixam de lado esses conteúdos tradicionais, o que elas deveriam ensinar?
Eu me daria por feliz se as nossas escolas ensinassem para os nossos alunos o prazer de ler. Se os alunos têm o prazer de ler, então o caminho está aberto para eles.
Professor, pena que o nosso tempo está acabando, viu? Mas foi assim uma delícia bater esse papo com o senhor.
É, realmente muito bom poder trocar ideias com alguém assim tão apaixonado pela educação.
E quero dizer a vocês o seguinte, a coisa importante não é o que eu disse, mas são as coisas que vocês pensarem. Somente as coisas que vocês pensam têm a capacidade para criar um mundo melhor. Muito obrigado e até um futuro próximo.
Muito obrigado e até mais, professor.
Você acabou de ouvir a entrevista com o escritor e educador Rubem Alves.
E se você ficou curioso em conhecer um pouco mais sobre a obra dele, dá para visitar o site do escritor na internet. Pega aí papel e caneta para anotar, vai.
O endereço é www.rubemalves.com.br.
Bom, vou repetir, tá? www.rubemalves, o Rubem com M, tá? E esse Rubem Alves tudo junto.com.br. E se você ficou interessado no livro Vamos Construir Uma Casa, a editora é a Papyrus.
Dicas de português.
E a gente começa a dica de hoje com uma pergunta. Qual é o certo? Pra eu fazer ou pra mim fazer?
Uhum.
Se você escolheu a primeira, acertou, porque mim não faz nada.
É, senão fica parecendo aqueles filmes de índio, né? Pra mim, mim vai fazer. O certo é dizer pra eu fazer. Assim como o correto é dizer pra eu comer, pra eu brincar, pra eu estudar.
Observou? Toda vez que logo depois do pronome tiver um verbo no infinitivo, fazer, comer, brincar, estudar, não duvide. Diga eu. Pra eu comer, pra eu ler, pra eu estudar. Agora, se não tiver verbo nenhum, é simples, você usa mim. Quer ver? Presta atenção. Cadu, que tal um doce de banana?
Pra mim? Oba!
Ah, oba nada, foi só pra dar um exemplo, Cadu. E você aí do outro lado, entendeu? Não tinha verbo, então o Cadu, que não é bobo nem nada, usou mim. E já ficou todo serelepe aí por causa do doce de banana. Ei, Cadu. Bom, gente, essa foi a nossa dica de hoje, tá? Uma dica pra você.
Pra mim.
E pra eu aprender.
Depois do intervalo, dica de caipirês com Matuto Luiz Alberto. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. ANDI e UNICEF, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Eu voltei, oi, mas quem quer dinheiro? Mas você quer dinheiro, menina? Você quer, menino? Mas você quer dinheiro?
Ah, eu quero, né? Quem é que não quer dinheiro?
Mas você quer mesmo? Você tá certa disso? Então, vem pra cá. Ô, Lombardi!
Oi, mas, patrão!
Lombardi, diga, Lombardi, quanto é que a nossa amiga vai ganhar, Lombardi?
Olha, patrão, a menina vai levar essa sacola cheia de 100 mil!
Oba, uma sacola cheinha com 100 mil!
Ai!
E dentro da sacola ela ainda pode encontrar a chave da Porta da Esperança.
Mas vem pra cá. Toma aqui 100 mil réis.
Réis? Que história é essa?
Ai.
Eu não ganhei 100 mil reais. Ah, que brincadeira é essa de réis, gente?
Mas.
Eu não quero meu dinheiro atual, eu quero meu dinheiro atualizado. Não quero isso.
Mas.
Nada de moeda de réis que não tem mais valor. Pode passar o meu prêmio pra cá.
Mas, ô Lombardi...
Oi, patrão!
Eu acho bom nós irmos, Lombardi, a convidada. A convidada ficou muito nervosa, Lombardi. Oi! Sai pra lá!
Vocês não viram nada ainda. Então pode vamos, me passar pra cá.
Vamos, patrão! Vamos vazar da branqueária!
Ai!
Pode voltar aqui, ô duplinha de imitador de meia tigela.
Pode ficar com
esse dinheiro aqui que não vale nada. Eu não quero isso.
Que é isso, toma, Sandrinha? Esse dinheiro aqui é história.
Ah, então fica você com a sua história aí.
Não, ô Sandrinha. Ó, foi a primeira moeda do nosso país.
Histórico.
É, os réis que vêm de real. Mas não é o real de agora, não. Era o real português. O real do tempo em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, Sandrinha.
Ô Luiz, cá pra nós, onde foi que você arrumou tanta moeda antiga, hein?
Foi herança, Cador. Foi herança. Eu ganhei um porquinho do vovô Storf.
Ah, é?
Ele deu de herança pra eu. Aí, quando eu senti o peso do bicho, e eu logo pensei, tô rico.
15 arroba de porco aqui.
Aí eu fui logo quebrar pra comemorar. E o que que tinha dentro? Esse monte de dinheiro vem aqui, ó.
Não devia ter quebrado o porquinho, tá vendo? Devia ter deixado ele lá bem quietinho.
Aqui, Sandrinha, aqui, ó. Tem dinheiro de tudo quanto é época aqui. Aqui ó. Olha só aqui, Cadu. Aqui, ó. Essa moeda aqui, ó. Essa aqui, ó.
Olha só.
É de um vintém, ó.
Um vintém, rapaz.
Um vintém que valia 20 reais.
E um 20 tostão.
Réis. Não,
um
20 tostão. Réis, é.
20 réis.
E um tostão que valia 80 réis. E um conto de réis era assim, 1 milhão de réis.
Menino é réis, hein?
Eu ouvi muito meu avô contando essas histórias, sabia?
Mas do tempo dos nossos avós pra cá, Sandra, o nome das moedas do Brasil já mudaram tanto, viu?
E mudaram de maneira.
Um verdadeiro peteco, até chegar no real que a gente tem hoje, viu?
É verdade, depois dos réis, veio o tal do Cruzeiro em 1942.
Foi.
Foi uma homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul, que era o símbolo da pátria.
Ah, depois veio o Cruzeiro Novo. Um Cruzeiro Novo valia 1000 cruzeiros.
Aí mais tarde, em 1970, a nossa moeda voltou a se chamar só Cruzeiro. E foi assim até 1986, quando foi criado o Cruzado.
Uhum.
Tudo por causa da inflação que vivia desvalorizando rapidinho o nosso dinheiro.
Mas bota rapidinho nisso. Tão rápido que o Cruzado também não durou muito, viu?
É.
E em 1989 foi criado o Cruzado Novo, né?
É.
Depois voltou o Cruzeiro e em seguida o Cruzeiro Real.
E cada mudança dessa veio um plano econômico que o governo inventava, né? Foi plano Cruzado Novo, plano Collor, até chegar no plano Real em 1994. Aí o Cruzeiro Real virou real.
Isso.
Esse real que nós temos hoje, né? Um real valia 2.750 cruzeiros na época. Dinheiro também é cultura, né?
Você é a quanta cultura.
Ô, professora, você está escutando nós aí? Olha que aulinha legal aí vocês podem fazer aí, né? Só pesquisando e estudando as moedas do Brasil, né? Da aula de história, matemática, né, Cador?
Pois é, e se usar as cédulas, né, as notas, ainda dá aula até de biologia, menino, que nessas notas novas tem figura de tartaruga na nota de R$2, de mico-leão na nota de 20.
Nas notas antigas a gente encontra figuras históricas, como nessa aqui, ó, de 10 cruzeiros. Traz o Dom Pedro II, olha aqui.
Até cá do Pedro Álvares Cabral.
E tá conservado, você viu que tá conservado?
Tá bem bonitinho aqui nessa foto.
Mas bem que o cofinho do Voastor podia estar cheio daquelas notas verdinhas de R$100, né?
A da garopa,
Já pensou, gente? O Matuta que milionário, menino? Aí eu ia sair gritando assim, ó. Como é que é, Cador?
Mas, oi, quem quer dinheiro?
Não, lá vem você de novo com essa brincadeira. Pode ir embora daqui, Luiz. Não quero saber dessa sua brincadeira mais.
Ai. Deixa eu vazar na branquinha. Patrão, vamos vazar. Tchau pra vocês, gente.
Tchau.
Bem, agora vamos pra mais um intervalo comercial.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu tenho direito de brincar. Tá escrito no estatuto.
O trabalho prejudica a criança, podendo causar sérios prejuízos ao seu desenvolvimento. A criança não pode abandonar a escola e as brincadeiras da infância para ir trabalhar. O trabalho ainda pode ser perigoso e causar doenças ou mutilações, o que afeta na vida adulta.
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô Sandra, ontem eu falei rapidamente pra Elisângela, irmã da Aline Cristina Oliveira, que moram em Comodoro, no Mato Grosso, porque a Elisângela, na cartinha dela, tinha dito que ia completar as 1000 cartas
verdade.
Pra ganhar a folhinha. Não precisa, Elisângela, você já ganhou a folhinha. Ela respondeu o que ela mais gosta no programa quando fala de escola, que nenhuma criança deve ficar sem estudar. E que ela menos gosta é quando a gente diz até amanhã. Voltaremos depois, porque o programa devia continuar pelo menos mais uma hora. Era isso que você precisava fazer, responder essas duas perguntas, o que eu mais gosto, o que eu não gosto, para ganhar o calendário. E junto, olha, a carta veio toda colorida, desenhada, mandaram o cartãozinho,
que tem bonitinho. Um
convite aqui, vamos pra escola.
Um beijo.
E a Aline ainda escreveu uma frase que eu gostei muito. A educação é um outro nome do amor. Ilumina caminhos e aponta rumos na escola ocasional da vida, ascensional da vida. O que ela mais gosta no programa é o Matuto com aquelas brincadeiras. E o que ela não gosta é que o endereço passa muito rápido, ela queria que passasse mais devagar. Mas deu certo, né? Você conseguiu mandar pro endereço certinho, viu, Aline? Ganhou o calendário também, tá bom?
Eu vou mandar um beijo também pra Maíris do Vale Pessoa de Trairão, no estado do Pará, que também já levou o calendário dela. E o que eu mais gosto do programa, a maneira como vocês levam o programa, que vocês brincam, contam história. E o que eu não gosto é o tempo, é muito curtinho esse programa. Olha, Maíris, um beijo pra você e já recebemos a sua história, adoramos a sua árvore enfeitiçada, tá bom?
Fiquei curioso pra
ler. Exatamente, nós vamos ler direitinho essa sua cartinha. Um beijo bem grande pra você.
Tchau, Maíra.
Escola Brasil.
Vamos terminando o programa com mais um pedacinho do poema que o escritor Rubem Alves citou hoje na entrevista ao Escola Brasil.
É o poema Mude, de Edson Marques. Ele cita uma frase da Clarice Lispector no finzinho e, por causa dessa frase, muita gente pensa que o poema todo é da Clarice, mas, na verdade, o autor é o Edson Marques. Ouve só.
Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa.
Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho.
Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os teus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias.
Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua.
Mude. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda.
A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena.
Tchau, gente!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.